libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando esse estudo, que na verdade é uma injeção na veia mesmo, né, Deus? É uma injeção de ânimo para que a gente fique estimulado a andar no caminho reto. É interessante porque tudo que ele vem mostrando, esse sofrimento, é para sacudir a gente e falar: gente, vocês têm tempo ainda.
Exatamente.
De não vir para cá.
Acorda, né?
É, não vem para cá não, olha só. Sabe, isso é assim, olha, lembra que antigamente não tinha o mecanismo de divulgação que tem hoje. Hoje, vamos supor, eu venho para aqui, para a rádio, né? Quando eu saio da minha casa, eu tenho um aplicativo no meu celular, que é o Waze, eu baixo ele e falo: olha, eu quero ir para um endereço tal. Aí ele me diz quanto tempo eu vou levar. Agora, se vamos supor que tenha acontecido algum acidente no meio do caminho, ele me informa. E aí ele faz com que eu mude o caminho.
Tome decisões melhores.
Exatamente.
Né?
Às vezes, por exemplo, na hora do rush, né? Aí eu falo: olha, pro endereço tal. Aí ele me dá 3 rotas para eu seguir, para que eu ganhe tempo e não me envolva naquela situação de estresse.
Isso.
Isso é o quê? Isso é a lei de progresso falando pra gente: não admita perder tempo. Use esse aplicativo aqui. E o André Luiz é esse GPS. Ele está dizendo: olha, não vem para cá não, porque aqui é um tumulto só, aqui é um estresse só. Antigamente, às vezes a pessoa poderia viajar para um determinado país e nem sabia que estava tendo uma guerra civil lá. Por quê? Porque até chegar aqui, o noticiário que estava acontecendo aquilo, a pessoa já tinha chegado lá.
Isso, exatamente.
Hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe o que está acontecendo tudo em qualquer lugar. E muitas vezes a pessoa, por exemplo, vai para Petrópolis. Se acontecer uma enchente lá e deslize, na mesma hora o rádio vai anunciar: está tendo deslize, não peguem a rodovia, não venham para Petrópolis, ficam onde estão, não saiam de casa. Antigamente não, a pessoa não sabia, subia a serra, no meio da serra o deslize vinha e pegava a pessoa. Então veja bem, a gente tem que ver essas obras de André Luiz como um GPS. Ele dizendo: olha, não pega esse caminho não, porque esse caminho aqui está complicado, pega outra rota.
E o bom é que dá outra rota, né?
Isso.
Ele oferece as alternativas para outra rota, porque uma coisa é só você ficar focado no problema, outra coisa é quando você apresenta essas soluções, e ele apresenta soluções para a gente.
É isso aí. E aí ele continua falando, né? Agora, no capítulo 7, ele vem falando: as alucinadoras conversações no ambiente me perturbavam e feriam. Ele passou a noite naquele cubículo,
isso,
numa barulheira danada, ele não conseguia repousar, e aquelas conversações alucinadas no ambiente perturbavam ele e feriam ele. E aí ele diz: convidou-nos Gúbio a pequena excursão educativa, asseverando-me bondoso: vejamos, André, se poderemos aproveitar alguns minutos estudando os ovoides.
Então, aqueles espíritos que perderam a forma, né? Que ele, numa determinada hora, ele fala assim: mas isso é a gente mesmo? Quer dizer, quase isso, né? Como é que pode? Será que pode consultar? Só quando eles saíram é que ele pôde fazer isso, né? Foi autorizado para ele fazer isso. Ele e Eloy. E eu acho bonito, porque tem assim: ele dá alguns minutos e tem uma permissão. Porque às vezes eu quero fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, né? E a gente vê que não é assim. A gente tem que ter o bom senso, e se faltar o bom senso, ter uma orientação superior para você saber como é que você pode caminhar, não é?
Exatamente. E aqui eles vão o quê? Vão estudar isso, aquela situação.
Isso.
Eloy e eu acompanhamos-lo, satisfeitos. Coalhava-se a rua de tipos característicos da anormalidade deprimente. Aleijados de todos os matizes, idiotas de máscaras variadas, homens e mulheres de fisionomia torturada, iam e vinham. Ofereciam a perfeita impressão de alienados mentais, exceção de alguns que nos fixavam de olhar suspeitoso e cruel, com manifesta expressão de maldade. A maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia e o desespero. Muitos demonstravam-se irritadiços ante a calma de que lhes dávamos testemunho. Perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda parte, concluí que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico junto à matéria do plano.
Olha só, amigos, aqui está uma coisa muito interessante. Tem aquelas pessoas, aleijados, mancos, pessoas assim, um tanto... um quadro de dor, né? Porque o mal, ele gera essa dor toda, um quadro de dor. Tem duas expressões. Uma é que eles ficam irritados diante da calma do outro. E já percebemos isso. Vem alguém agredir você. Aí você respira e procura responder com calma, até não responde. Já perceberam que a pessoa fica irritada com a sua situação? Assim, ah, mas você é mesmo uma barata morta, não sei o quê. E a pessoa agride mais irritada com a calma do outro. Agora ele vai falando aqui do desmantelo. Olha só, quer dizer, as pessoas estavam aleijadas, estavam mangas, tudo isso, mas estavam também, não tinham cuidado com o ambiente. Então o ambiente estava sujo, estava mal cuidado. Aí alguém pode falar assim, ah, mas acontece que tinha aleijado, tinha manco, é, mas eles estavam andando por ali. E eu já vi pessoas, aliás, eu vi pessoas, não, eu tenho uma pessoinha na minha família, mamãe, né, certa feita, ela ficou no hospital um pouco, porque teve um desastre que aconteceu, aí ela foi atendida no hospital público e logo depois foi transferida, né, um tempo para o hospital do plano lá. Mas ela estava assim, lúcida, estava bem, ficou lá uns dias lá internada, porque eles fazem mesmo para fazer os exames todos, tudo isso, bem. Mas ela foi se sentindo bem, né? Mãozinha solta, sem soro. Daqui a pouco lá estava ela ajudando no outro quarto, aliás, eram duas camas, companheira de enfermaria, lá na questão de ajeitar o lençol, de cobrir não sei o que, né? E aí um dia chega a enfermeira e vê o banheiro organizado. Aí, de uma casa de saúde aqui, mais ou menos famosa, eu falei, ué, mas já passaram por aqui? Assim, não fui eu. Porque como é que pode coisa fora do lugar? Eu assim, não, fui botando a coisa no lugar, porque a gente vai viver no lugar limpo. E aí, eles fizeram queixa. Não, é que não tinha passado ainda. Mas observa, quem tem o hábito do trabalho, né? A pessoa fica até, ela teve até alta mais rápido. Que eu achei agora assim, olha só, né? Tá a pessoa aqui, daqui a pouco vai causar muito problema, né? É, vai mandar alta. E aqui a gente vê que essa falta de cuidado, gente, vamos ter cuidado com isso. Não é ninguém ser fanático por arrumação, por limpeza, não. Mas quando eu começo a ver uma coisa suja e deixo assim mesmo. Vê um papel no chão e deixo daquele jeito mesmo, tudo isso é sinal que alguma coisa dentro de mim não está muito bem, não é?
É isso aí. E o André Luiz continua. O instrutor informou-nos, então, com muito acerto, de que as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem. É interessante aqui, porque fica uma dica para a gente, né? É, a nossa mente, nós temos ideias fixas? Uhum. Você que está nos ouvindo, você tem alguma ideia fixa, implacável e obcecante? O que é isso? É aquela pessoa que... vamos supor, era casada e teve um marido foi embora, ou a mulher foi embora, e fica com aquela ideia fixa naquela pessoa que
a
já
pessoa
foi.
A pessoa não consegue tirar aquilo da, exatamente.
Ela não se conforma com aquela situação. Ou então alguém que não se dá com o chefe, não se dá com alguém
isso.
da família, fica com aquela ideia fixa. Né? Você não consegue pensar em outra coisa, você não consegue fazer outra coisa e fica só naquela ideia. Isso é uma coisa realmente asfixiante e vamos ter que dar conta, vamos ter que pagar por isso. E tem uma outra frase aqui, que era antes desse parágrafo, que acabou que eu pulei sem perceber.
A conversação ociosa, né? A conversação ociosa era ali o traço dominante. Gente, aí alguém pode falar assim, ué, mas será que eu não posso conversar? Pode e deve. Mas na conversa, gente, mas o que é uma conversação ociosa, né? É aquela conversa que não vale, não leva a nada. Ah, mas aí, por exemplo, quando você conversa, conta um fato engraçado, é uma conversação construtiva, é, porque aquela nota de alegria vai levantar o ânimo de alguém. A gente vê muitas vezes o Divaldo, né, nas palestras, alguns expositores, trazem um traço de alegria que levanta o vamos dizer assim, o astral da pessoa. Chico também, né, conversava, aí dava goiabada, conversando sobre a goiabada, e aquela coisa toda. Então, isso aí é uma conversa útil. E, senhora Laura, em nosso lar, quando fala de bônus horas, ela fala que em nosso lar, toda conversação útil é considerada trabalho. Então, a conversação útil não é só aquela que ensina alguma coisa, mas aquela que levanta o ânimo, né? O que é a conversação ociosa? Vou falar uma palavra, uma maledicência. Essa semana, o programa gravado, né? Semana passada, estava no mês de maio, né? Houve o casamento de uma grande. De uma cantora, né? De uma pessoa que está na mídia aí. Houve o casamento. E aí uma revista colocou como matéria de capa, assim. Não sei quantos convidados, não sei quantos salgados, não sei quanto sei o quê. Total, 2 milhões. Quem pagou a conta? E eu fui ao supermercado. Era dia de hortifruti, então vai ser um dia muito cheio, e eu peguei uma fila. E é claro que nos supermercados, esse material, né, inútil, ele é colocado estrategicamente nas araras, porque a pessoa tá ali esperando, ela apanha, ela compra, ela come, tem a situação toda, e tem a revista. E aí, umas 10 pessoas, foi um horário cedo, muitas mulheres, apanharam, né? Porque era chamada. E como estava embalado, era para comprar. Era um. Aí eu comecei, agora vê, né? 2 milhões que ele pagou a conta. Eu falei assim, vem cá. Você sabe de quem ela é filha? Né? Você sabe que a família, né, é de uma geração, aí eu falei com a pessoa, né, é muito, muito nova, e que naquele momento, né, na Tropicália, tudo isso, era aquela questão do paz e amor, então eles vestiam aquelas roupas simples, né, a fitinha na cabeça, a maioria era vegetariano, macrobiótico, a coisa toda, então eles ganharam muito dinheiro e gastaram pouco, e teve uma revista de circulação, que há um tempo atrás fez uma reportagem em que alguns artistas, mesmo que até a terceira geração não fizessem nada, o dinheiro não acabaria. Porque eles são muito ricos mesmo, né? E eu, é o caso, ela é filha de uma pessoa assim, a madrinha faz parte desse grupo e ela mesmo é alguém que tem uma fama não só nacional como internacional, então tem muita grana. Então, quem é que pagou isso tudo? Quem tem muito dinheiro? Dinheiro chama dinheiro. Aí a pessoa assim, ih, eu não sabia disso. Aí colocou a revista na arara. Mas aí outras pessoas que estavam na frente ouvindo a história foram colocando também. Eu falei assim, meu Deus, ainda bem que não tem ninguém, senão o mercado ia me chamar a atenção. Por que é isso? É a conversação ociosa. O que me interessa, Berenice, já que a criatura está gastando dos próprios recursos, né?
O que eu tenho a ver com
que
isso?
O que eu tenho a ver com... Até o bolo da criatura, uma vez na atividade física, alguém falou assim, agora vê, né, aquele bolo vermelho pra casamento, né, não sei o que. Eu falei assim, olha só. Aí eu falei assim, olha, gente, pra pessoa, olha só. Você provou desse bolo? Porque se você provou e não gostou, pode mandar um pedaço pra mim. Porque tem o seguinte, eu cozinho. Eu aqui no Brasil, Eu, para fazer um bolo desse, para muita gente acessível, seria farinha de beterraba, alguma coisa assim. Mas na América, eles fazem com cranberry, essas coisas todas. É um bolo chiquérrimo. Chiquérrimo para casamento, tá? O bolo vermelho, que tem um recheio de ganache, uma coisa muito chique e extremamente gostosa. Só que é algo muito caro. Aí as pessoas pararam. Quer dizer, o que é a conversa ociosa? Você criticar alguma coisa que não tem nada a ver com a sua vida e até falar de coisa que você não conhece, né? O bolo vermelho é o top de linha lá, né? Então, eu falei assim, olha, agora eu posso fazer farinha de beterraba. Alguma coisa assim, as pessoas riram sobre as questões, mas é a conversa ociosa. Então, o que acontece, meus amigos? Aqui tá falando que a conversa ociosa é formulação da treva, né?
Exatamente.
É a estrutura trevosa.
Então, veja só, é uma conversa ociosa. E outra coisa, é ideias fixas.
Isso.
Porque às vezes, nós ficamos às vezes com ideias fixas na ociosidade.
Isso, exatamente.
De ficar só investigando as pessoas, só dessa forma. Então, o tempo inteiro que o André Luiz está falando pra gente, narrando esses fatos, é para dar um sacode mesmo, pra gente sair desse estado de ociosidade. E aí ele continua.
Desculpa, só o fato que eu tô rindo muito. Aqui, a questão da TV. Tinha um programa, eu acho que à tarde, que era sobre questão de perda de peso, né? Um programa que sei lá. E aí... E assim, eu também não tenho paciência para esses programas. Assim, eu vejo o jornal e assim, eu na televisão eu vejo o que eu quero. Eu não fico sentada indefinidamente para ver as coisas. E aí tinha um programa lá, né, sobre a questão de perda de peso. E aí uma pessoa virou e falou assim, acho que eu feito um reality, né, pra pessoa ver quem perde mais. E a pessoa falou assim, ah, sabe, porque assim, no dia que eles vão fazer a pesagem, eu fico fazendo a conta na calculadora quantos quilos a pessoa perdeu. Você vai, peraí. Olha só, gente, que ociosidade, gente. Porque é claro que depois lá no final, acho que o programa, sei lá quando, vai falar, fulano perdeu tantos quilos. Agora, pra que eu vou estar fazendo conta pra saber quantos quilos o outro perdeu? Quer dizer, é ociosidade mesmo.
É, né? Verdade. E às vezes, quando eu tô fazendo alguma coisa em casa, e que eu faço, isso aqui é pra quê mesmo, hein?
Exato.
Isso aqui é bobagem. Eu corto.
Exato.
Eu tô começando tentar botar na prática essas informações do André Luiz, sabe? Olha só, deleta, isso é bobagem.
E sabe o que acontece, Berenice? Você gasta energia, você poupa energia pra fazer o que você tem que fazer. Eu essa semana mesmo passei assim, essas situações, então assim, meu Deus, graças a Deus deu tempo. Mas por quê? Você não desperdiça na ociosidade, aí você tem a grande alegria de conseguir realizar aquilo que aparentemente seria até impossível de ser realizado.
Exatamente.
Não é? Porque também a espiritualidade vai ajudando a gente a otimizar o nosso tempo, né?
Por exemplo, eu não gosto de ver televisão, mas eu não gosto mesmo, porque eu acho que não tem conteúdo bom, eu acho que é perda de tempo, e você ficar ali sentada, realmente eu não gosto. Mas eu preciso também estar atualizada nas coisas, né? No carro, eu sempre ando escutando palestra. Eu também não gosto de ficar escutando noticiário no rádio, porque a quantidade de informação ruim é muito grande. Então, eu prefiro não escutar. Mas eu tenho
tem
que estar informada. Então, eu assino uma determinada revista que me traz a informação da semana e ela chega no sábado e no domingo. Eu deixo um período, tipo assim, entre 4 e 6 horas da tarde para ler a revista e aí eu me atualizo no que aconteceu durante a semana. É onde eu vejo. Ou então eu vejo um jornal de domingo, que é raramente, e aí eu me posiciono. Mas às vezes estoura alguma coisa durante a semana e que o negócio começa a ser falado, e aí eu fico curiosa para saber o que é. Por exemplo, recentemente aconteceu o negócio da FIFA, que a FIFA estava investigando. Isso. Aí eu estava parada no sinal, aí quando eu olhei, era capa de revista, isso. E na rádio, vira e mexe, falava e tal. Aí eu liguei para uma pessoa para saber o que está acontecendo com esse negócio da FIFA, que é um monte de gente falando. Aí a pessoa, quando começou a me explicar, eu falei, tá bom, já entendi. Não quero mais detalhes, eu só queria saber exatamente o que estava acontecendo, assim. Agora, os mínimos detalhes...
Valores, porque até porque você vai ter ingerência sobre isso.
Aí para você perder um tempo... tempo Exato. Enorme a investigar
e repete,
aquilo.
Repete, tem isso, é. Né? repete, é uma coisa...
Exatamente, então uma coisa é não vivermos alienados sobre as coisas, outra é a gente ter ideia fixa nessas situações que acontecem.
Eu sabe? Gosto de telejornal, né? Então, por exemplo, eu vejo um ou dois, né? Porque assim, dependendo do editor, tem uma visão, né? Então, tem um até que eu desprezo mais, porque o outro eu acho uma visão mais abrangente. Mas é assim, mas você não precisa ver mais do que um, né? Entendeu? Porque vai repetir, vai ter visão, vai ter... você não precisa mais do que um. Mas tem gente que vê o das 6 da manhã é e da manhã e vai acompanhando, isso vira quase uma viciação, repetindo a mesma. E aí, ué, mas repete a mesma coisa, então não vê.
É.
Né? Se oferece, gerencie o seu tempo, seja o dono da sua vida, né? Não deixe o outro começar a manipular isso, não é?
Exatamente. E aí ele continua. Rebaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Olha, isso
e
aqui...
bom demais.
E só essas três frasezinhas aqui, essas três linhas, serviriam para fazermos um seminário, sabe? Porque, olha só, rebaixadas pelas próprias ações. Então, quais são as minhas ações? Será que a minha ação, assim, a rotina da maneira que eu ajo, será que ela vai me colocar numa situação rebaixada? Sabe? Qual é como é que eu estou agindo o tempo inteiro? Qual é a minha primeira ação? É uma ação de cooperar? É uma ação ociosa? É uma ação de vibrar no bem? É uma ação de maledicente? Qual é a minha ação? Aí depois ela fala assim, perdem a noção do bom gosto.
É, interessante, né?
O que é o bom gosto? Porque às vezes nós, olhando assim as pessoas da mídia, né? Que às vezes as pessoas dizem assim, porque a moda, a mídia nos impõe. Olha só, a mídia, a mim, ela não impõe absolutamente nada.
Exatamente.
Porque ela mostra, eu
ela
olho,
apresenta, né?
Eu olho e falo, não, isso não é para mim, isso eu não quero, sabe? É, muitas pessoas falam, porque todo mundo faz isso. Às vezes a pessoa até educa ou veste em seus filhos e tal, de acordo com a mídia.
A casa,
com a mídia.
Né?
E isso, exatamente. Eu falo, olha, quem disse para você que a televisão, que a novela é uma referência de educação para alguma coisa? Sabe, a gente tem que saber por si só se aquilo é bom, se aquilo não é. Então tem coisas esdrúxulas. Que as pessoas, que às vezes aparece na novela determinado modismo, que é uma coisa esdrúxula, e daqui a pouco está todo mundo usando, mas a gente tem que se questionar, isso é de bom gosto?
Exato.
Esse aqui eu achei muito interessante, o conforto construtivo.
Exato.
Sabe, a gente construindo esse sistema de conforto. É, às vezes, a gente chegar num local e tá com calor, e tá com sede, e beber uma água gelada e oferecer. Porque, de repente, a pessoa está com sede e nem sabe que ali tem água.
Exatamente.
Sabe? Você, assim, você construir um conforto de uma...
Uma ambiência agradável, né?
Exatamente, exatamente. E essa beleza santificante e se entre... às vezes negligencia essa beleza santificante e se entrega a um lastimável relaxamento. E às vezes nós nos entregamos ao relaxamento. O relaxamento da nossa casa,
isso.
Do nosso corpo, relaxamento no preparo da alimentação. Né? E começa a fazer de qualquer jeito,
exatamente.
De qualquer maneira.
Exatamente.
Aí começa a se vestir de qualquer maneira. Porque uma coisa é simplicidade.
Exato.
Outra coisa é relaxamento.
As pessoas falam a expressão de vovó, né? Que ela fala assim, bonitinho, ao feio, arrumadinho. Era uma coisa assim muito interessante. Uma família, né? Foram 8 filhos, mais 3 adotivos. Então... e o vovô era ferroviário. Então era uma situação assim, não tinha fome, mas tinha a limitação. Mas ela sempre apresentou, a mesa foi posta e apresentava comida. Então, quando havia uma situação mais séria, ela fazia o ovo, mas ela cortava o ovo e enfeitava com uma folhinha de salsa e fazia aquela travessa pra muita gente, né? E era o dia que a mãe, as tias, levavam a gente, e onde vai ter ovo? E aí vinha mais criança, mais visita. Por quê? Era a apresentação que tinha. Então que a gente no dia de hoje possa pensar nisso, gente. Vamos colocar uma nota de bom gosto em algum setor da nossa vida no dia de hoje. De carinho, de cuidado, como gratidão a Deus pela oportunidade de vivermos, né? Muita paz a todos.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.